O mês de dezembro está no calendário oficial de eventos do Paraná. É o Dezembro Transparente. Instituído por lei, prevê ações que contribuam para a construção de uma cultura de transparência e de prevenção e combate à corrupção. O Paraná é exemplo de boas práticas em transparência pública. O governo do estado conquistou novamente em 2023 o selo Diamante, no Programa Nacional de Transparência Pública, patamar máximo da avaliação. Este foi o segundo levantamento do programa e o Paraná alcançou o índice de 98,31%. Para conquistar o selo, é necessário que o índice seja superior a 95%. Para se ter uma ideia, a média dos poderes executivos estaduais é de 77,31%. O ranking pode ser conferido no Radar da Transparência Pública. O resultado obtido pelo estado está em sintonia com as ações da UEL. O agente de transparência na UEL é o professor Décio Sabatini Barbosa, docente do Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas. O professor Décio, inclusive, recebe nesta sexta-feira, dia 14, o Prêmio Destaque Transparência, pelo reconhecimento do trabalho de excelência que vem sendo feito na universidade. Hoje vamos apresentar na íntegra a entrevista com o professor Décio. Também participam a professora Mirelle Neme Buzalaf, docente do Departamento de Direito Público e, na atual gestão, agente de compliance da universidade. E a professora Lisiane Freitas, do Departamento de Administração. Ela é chefe de gabinete da reitora e é encarregada de proteção de dados pessoais da UEL. O professor Décio inicia explicando o que é transparência na gestão pública, comenta sobre o portal da universidade e as ações em andamento.
A Constituição Federal de 1988, ela garante ao cidadão o acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo. O dever de publicidade e transparência exige que as informações estejam à disposição do cidadão de forma rápida e simples. Então, o que é a transparência? A transparência é um conjunto de metodologias que obrigam todas as autarquias municipais, estaduais e federais e respectivos governos a prestar contas com a população. A transparência na gestão pública possibilita a fiscalização da sociedade, além de estender a participação popular na tomada de decisões. Portanto, a transparência, ela permite que o cidadão acompanhe e analise os procedimentos de seus representantes e favoreça o crescimento da cidadania. E isso é muito interessante, porque faz com que o cidadão se sinta copartícipe no acompanhamento de todos esses dados que o governo tem em função da utilização desses recursos públicos.
Bem, só frisando aqui que nós estamos no mês Dezembro Transparente, que faz parte do calendário oficial de eventos do Paraná e é dedicado à promoção de ações que visem a implantação de uma cultura de transparência, de prevenção e de combate à corrupção durante todo o ano. Professor Décio, e quando é que surgiu o portal aqui na Universidade Estadual de Londrina?
Perfeito. Nós tivemos uma iniciativa, primeiramente em 2005, só que esse portal lançado em 2005, em função do estado de tecnologia da instituição à época, não permitia que fizéssemos um trabalho adequado. Então, na verdade, não funcionou essa primeira iniciativa. Oficialmente, na universidade, o portal foi lançado em 2014. Portanto, em março do ano que vem, iremos completar 10 anos do nosso portal. Em 2014, nós tínhamos uma condição tecnológica um tanto quanto melhor, porém ainda não o suficiente para atingirmos o que temos hoje. Hoje nós temos condição de mostrar os dados da instituição de uma maneira mais ágil, mais clara e mais completa.
E quais são as atribuições, professor Décio? O que é que faz o agente de transparência?
Eu, enquanto agente de transparência, na verdade, eu sou o ponto final de um processo. Todas as informações geradas dentro da instituição e de interesse público, elas têm que constar dentro do nosso portal de transparência. Então, eu recebo informações de diversos setores da universidade. Mas é óbvio que muitas dessas informações, os órgãos de controle social do nosso estado exigem que sejam em tempo real. Por isso que eu preciso muito do auxílio da tecnologia. E aí entra um ator muito importante dentro do portal de transparência, que é a nossa assessoria de tecnologia de informação. Graças aos colegas da ATI, da nossa ATI, é que várias dessas informações, elas sobem para o portal de uma maneira imediata e em tempo real. E isso graças ao desenvolvimento de sistemas, de programas que os nossos colegas da ATI desenvolvem.
Bom, estamos justamente no mês da transparência, que dissemos há pouco faz parte do calendário oficial de eventos do Estado, né, do Paraná. E, professor Décio, quem que avalia o Portal da Transparência do Paraná?
Isso. O Portal da Transparência do Paraná, ele é avaliado pela Controladoria Geral da União. Portanto, nós aqui do Estado do Paraná, todos os portais de transparência do Estado do Paraná são acompanhados pela Controladoria Geral do Estado. Então, do Estado do Paraná é a CGU e de nós, os dos nossos portais aqui no Estado, é a CGE. Então, eu sou subordinado à CGE, eu tenho que acompanhar todas as considerações, todos os apontamentos que a CGE nos faz. Ela acompanha os portais de transparência do Estado do Paraná.
Professor, agora vamos falar do selo diamante. O que é esse prêmio que o Estado recebeu?
Perfeito. Em 2022, o Paraná recebeu o selo diamante no radar da transparência pública do Programa Nacional de Transparência Pública com índice de 98,51%. A avaliação foi feita pelos Tribunais de Contas e pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas, a ATRICOM. O selo diamante foi novamente conquistado pelo Estado do Paraná no Programa Nacional de Transparência Pública, apesar do aumento de número de critérios agora em 2023. Esse foi o segundo levantamento do programa e o Paraná alcançou o índice de 98,31%. Com índice superior a 95%, recebeu mais um selo diamante, patamar máximo da avaliação, e ficou bem acima da média dos poderes executivos estaduais, que foi de 77,31%.
Estamos conversando com o professor Décio Sabatini Barbosa, agente de transparência da UEL. Também conosco a professora Mirelle Neme Buzalaf, agente de compliance da universidade, e a professora Lisiane Freitas, encarregada de proteção de dados pessoais da UEL, sobre as ações da universidade no âmbito da transparência pública.
Eu sou a Mirelle Neme Buzalaf, eu sou agente de compliance da UEL e coordenadora do Núcleo de Integridade Compliance.
Professora Mirelle, então, você, enquanto agente de compliance, quais são as suas atribuições nesse processo que nós estamos conversando aqui de transparência da universidade?
Eu sou agente de compliance, então, aqui da UEL e a coordenadora do Núcleo de Integridade Compliance. Esse núcleo é composto pelo agente de transparência, o controle interno, o agente de ouvidoria, também da corregedoria e da auditoria. O núcleo, ele tem por finalidade atuar na prevenção de riscos, na detecção de alguma contrariedade que possa ocorrer em relação à lei, à Constituição e à própria normatização interna da UEL, e também tem um aspecto de formação das pessoas que compõem os nossos quadros para que as condutas estejam ajustadas à lei. Nesse aspecto, o agente de transparência, ele exerce uma função de extrema importância, porque ele confere publicidade aos atos da UEL, tanto em relação à comunidade interna, quanto em relação à comunidade externa. E o nosso agente de transparência vem desempenhando esse papel de forma muito qualificada, muito séria, muito competente, fazendo com que o Núcleo de Integridade e Compliance alcance os objetivos aos quais se propõe.
Professora Mirelle, e com relação a alguns exemplos práticos da instituição, como é que a gente pode entender esse processo de transparência no dia a dia da universidade?
Certo. O dinheiro, né, que nós utilizamos para compra de produtos, de materiais, ele é um dinheiro público. Então, a transparência consiste em, por exemplo, dar conhecimento às pessoas do valor dos produtos que são adquiridos por meio de licitação. Então, no portal da transparência, o cidadão consegue acessar, né, os contratos que a UEL firma, os produtos que são adquiridos, os valores que são gastos, propiciando que haja um controle social também sobre o dinheiro público. Além dos contratos que a UEL firma com empresas através das licitações, há também no portal da transparência informações sobre o número de servidores, o número de contratados pelos processos seletivos simplificados, número de estudantes, enfim, toda informação importante da UEL consta do portal da transparência para que o cidadão tenha conhecimento de como funciona a UEL.
Por que é importante esse fácil acesso?
É extremamente importante porque a nossa Constituição Federal, no artigo 37, ela prevê como um dever da administração pública, e a UEL é uma autarquia estadual, portanto faz parte da administração pública indireta, o dever de publicidade, ou seja, tudo que é feito tem que estar acessível. O cidadão tem que ter a condição de acessar, de tomar conhecimento de como tem sido gerida a universidade.
Professora Lisiane Freitas, chefe de gabinete da reitora da UEL e encarregada de proteção de dados pessoais da UEL.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, professora Lisiane, do que é que estamos falando?
Estamos falando de uma regulação federal que dá mais proteção aos nossos dados pessoais de todos os nossos usuários, de estudantes, de professores, de técnicos administrativos e todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, têm contato com a universidade. Por exemplo, quem é atendido pelo hospital universitário, quem é atendido por nossa clínica odontológica. Imagina o tamanho, né, o volume de dados pessoais que circulam na nossa universidade, né, por meio de todos os nossos órgãos suplementares, pela nossa academia, né, pelos estudantes de graduação e de pesquisa. Então, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma lei que ela foi publicada em 2018, é a Lei 13.709, e a partir de agosto de 2022, ela passou a valer, inclusive as suas sanções, as penalidades. Então, de 2018 a 2022, as instituições públicas e privadas tiveram esse tempo para fazer as suas adequações. E a Universidade Estadual de Londrina cumpriu a sua tarefa. Inclusive, nós tivemos esse tempo, né, para estudar, porque assim, não é tão simples aplicar a lei, especialmente numa instituição com o volume de dados que nós temos. Primeiramente, nós tivemos que mapear todos esses dados, mapear todos os setores, qual que é o fluxo desses dados, para a gente cuidar de todo o ciclo de dados dessa instituição. E o que compreende esse ciclo de dados, né? É o recebimento, o armazenamento, o tratamento e também o descarte dessas informações. E é uma lei que ela se implica com várias outras regulações internas, estaduais e federais, assim como a lei de acesso à informação, assim como a tabela, né, de regulação dos nossos documentos aqui. Eu não posso simplesmente descartar uma nota fiscal porque eu entendo, já usei essa nota fiscal. Eu tenho que saber o tempo dela, o tempo que ela precisa ficar arquivada. Então, é uma lei que, na verdade, nos colocou em alerta. Olha, temos dados pessoais e temos que dar o correto tratamento a esses dados pessoais.
Professora Lisiane, a partir então dessa lei federal, a universidade criou alguma resolução? Como é que é?
Ah, sim, porque a lei federal ela é muito ampla e nós também temos as nossas especificidades, até porque nós somos uma instituição de ensino, nós temos pesquisa, nós temos assistência, né, por meio dos nossos hospitais. Então, a universidade, após fazer esse grande levantamento do fluxo de dados dos nossos setores, nós tramitamos e foi aprovada, né? A tramitação levou um tempo, justamente pelo cuidado que a gente tem com essa política e com esses dados pessoais. A universidade, em março de 2023, aprovou no Conselho Universitário a sua Resolução 013 de 2023, que traz a política de privacidade e proteção de dados pessoais aqui da universidade. Então, como só para reforçar, nós temos o cuidado não só com os nossos usuários, não só com a comunidade universitária, mas todo mundo que tem alguma relação com a UEL. A Mirelle citou o exemplo dos contratos, né, de licitação. A gente também tem que tomar cuidado com esses fornecedores. Nós também recebemos dados pessoais deles e eles também têm acesso aos dados da reitora, por exemplo. A reitora, quando assina um contrato, lá figuram os dados pessoais da responsável institucional, que é a reitora. Então, todo mundo que tem acesso aos nossos dados pessoais, eles também são corresponsáveis. E aí a gente tem alguns termos de responsabilidade que essas pessoas precisam assinar também. E a partir dessa lei, né, e a partir da nossa resolução também, vou citar um exemplo para ficar mais fácil da comunidade compreender. Antigamente, nós tínhamos os processos seletivos simplificados de docentes, por exemplo, e os nossos currículos ficavam dos departamentos. Não sei se todo mundo se lembra disso. Hoje, tudo se tramita, né, no meio digital, mas antigamente a gente deixava os nossos currículos nos departamentos. Eram 30 candidatos para uma vaga e ficava esse material todo lá no departamento. E aí, em algum determinado momento, depois de um ano, as secretárias organizavam os arquivos e descartavam esse material. Claro que a gente sempre também pensa, né, na questão da reciclagem e a gente precisa realmente fazer esse descarte correto, mas não é só simplesmente encaminhar para a reciclagem. Aquele currículo, ele contém dados pessoais. Então, os nossos secretários, os nossos agentes universitários precisam descartar de forma correta. Por exemplo, a primeira folha que tem os dados pessoais, a gente tem que fazer aquela máquina, né, o picote, para não deixar esses dados públicos, né, para que esses dados não vazem, para que não vá para o lixo de forma incorreta. Então, esse é um exemplo de cuidado que, a partir da LGPD, nós temos que redobrar a atenção. E com o advento da internet também, os nossos dados, eles circulam mais facilmente. Então, é por isso que a LGPD e a nossa regulação interna também tem que se atentar para isso. O volume de dados que circula, né, no meio digital, ele ampliou. E assim, o nosso cuidado com a segurança deles também.
Estamos conversando com o professor Décio Sabatini Barbosa, agente de transparência da UEL. Também conosco a professora Mirelle Neme Buzalaf, agente de compliance da universidade, e a professora Lisiane Freitas, encarregada de proteção de dados pessoais da UEL, sobre as ações da universidade no âmbito da transparência pública.
Professora Lisiane, inclusive, nós temos que estar mais atentos a essa legislação. Olha a importância desse bate-papo aqui com relação ao esclarecimento do que está acontecendo com relação à transparência, esses avanços. Então, é por aí mesmo, a comunidade tem que estar mais atenta também à legislação, os meios que ela tem para saber, para acompanhar o que está sendo feito no serviço público.
Com certeza, é importante você ter falado isso, porque eu, enquanto encarregada de proteção de dados pessoais, assim como o agente de transparência, assim como o agente de compliance, nós temos que trabalhar por uma cultura de proteção de dados efetiva. Então, para além da segurança de dados, nós temos que oferecer cursos de formação, e inclusive nós tivemos recentemente no Hospital Universitário dando uma formação para os agentes de lá, porque o HU, ele trata dados pessoais porque ele recebe milhares de pacientes, mas eles trabalham com um dado que a lei considera sensível, que são dados de saúde. Então, esse agente, né, quem está lá na ponta, também precisa receber a formação. Porque não é simples assim, eu não posso divulgar RG e CPF, nome completo de pessoas, mas não é só isso, né? O dado pessoal não é só documento RG e CPF, é qualquer dado que seja passível de identificação de uma pessoa. Então, esse cuidado nós temos que ter também. É importante você dizer isso, porque faz parte da transparência, do compliance e do agente, o encarregado de dados, também trabalhar nessa cultura de proteção. Nós temos que ter, a universidade, ela sempre teve um cuidado com os seus dados, e a LGPD não é algo novo. A Constituição Federal também já nos obrigava a ter cuidado com esses dados, o Código de Defesa do Consumidor também. Então, a LGPD, ela traz mais especificamente e as sanções se a gente não cuidar desses dados da forma correta, cuidar de todo o ciclo da vida desses dados pessoais dentro da universidade.
Dá até para exemplificar uma sanção?
Sim, toda instituição, seja ela pública ou privada, ela é passível de multa. E aí se calcula isso na justiça, qual a gravidade. Acho que o usuário vai entender assim, muito já se noticiou de vazamentos de CPFs, grandes vazamentos de CPFs, bilhões, milhões de CPFs que foram vazados, inclusive de uma instituição nacional de cadastro, né, que tem todos os nossos CPFs. Isso pode acontecer, mas a gente trabalha na prevenção para que isso não aconteça. E eu, enquanto encarregada de proteção de dados, por exemplo, se isso acontecer na universidade, sair uma lista, por exemplo, de todos os servidores da UEL com RG, CPF, por aí, e aí você começa a receber ligações de bancos, né, de agências de crédito. Então, o meu dever é sinalizar para os nossos usuários, para os nossos servidores, que houve esse incidente, a gente chama de incidente, né? Mesmo com toda a segurança da UEL, isso é passivo de acontecer com qualquer instituição. Mas, além de cuidar da proteção, nós também temos que ser ágeis para trabalhar na mitigação desses danos. Então, tem que informar aos usuários que houve um incidente, que é possível que tenha vazado os seus dados e que eles fiquem atentos. Além de informar os usuários, eu também tenho que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Tem até um formulário, né? Existe um trâmite para isso, que é a comunicação de incidente de segurança. Então, na universidade, vocês podem ficar tranquilos que eu, em conjunto com a ATI faz todo um trabalho diário, né, de atenção e cuidado e prevenção para que esses incidentes não aconteçam.
ATI, assessoria de tecnologia
de informação, né, que trabalha junto com a transparência, que trabalha junto com o compliance. Na verdade, a gente é a pontinha, né? Ao nosso lado e trabalhando atentamente tem a ATI e tem todos os gestores nos seus inúmeras unidades da universidade. Todo mundo tem responsabilidade e também os usuários, eles precisam estar cientes do que a universidade utiliza esses dados. Quando um pesquisador for fazer uma pesquisa, por exemplo, não é simplesmente falar assim, você autoriza ou não fazer essa pesquisa. Tem que também consentir para o uso, né, para o recebimento desses dados e deixar claro para aquele usuário o que vai ser utilizado, para que vai ser, qual a finalidade daquela pesquisa e qual é o descarte, quando será e como será feito o tratamento desses dados.
Isso implica de que forma num fortalecimento da instituição, professor?
Sim, com certeza. Veja só, a partir do momento que a Constituição de 1988 diz que todos os dados públicos têm que ficar de forma acessível à população, todas as nossas autarquias, e a Universidade Estadual de Londrina é uma autarquia, tem a obrigação de fazer com que esses dados estejam disponíveis de maneira fácil, adequada e rápida. E é por isso da importância do nosso agente de compliance, do agente de transparência e da professora, a professora Elisiane, aqui no caso, que ela é responsável pela nossa LGPD, para que esses dados estejam disponíveis, os dados sensíveis estejam preservados, porque há uma implicação muito grande caso esses dados sensíveis sejam divulgados. Então, é todo o trabalho em equipe que é feito para que a universidade cumpra com o que está dentro da Constituição de 1988.
Quais são os canais para obter essas informações?
O portal da UEL, ele está disponível dentro da página da UEL. Você acessando a página eletrônica da UEL, logo na parte de cima, tem está escrito lá transparência. Você acessando a transparência da UEL, você vai observar, você vai encontrar alguns ícones e dentro de cada um desses ícones, você vai obter informações sobre contratos, licitações, a história da UEL, dados dos nossos projetos de ensino, pesquisa, extensão, quantidade de alunos, número de cursos, dados da UEL, os nossos formandos, quantos alunos se formaram. Então, é muito interessante e importante que a sociedade acompanhe tudo que acontece dentro da nossa instituição.
Professor Mirelli, tem mais informações aí. Do que se trata o Prêmio Destaque?
O Prêmio Destaque Transparência, que será recebido pelo nosso agente de transparência, professor Décio Sabatini, dia 14 de dezembro, é um reconhecimento do excelente trabalho que vem sendo feito em relação a essa exigência constitucional de dar publicidade aos atos aqui da UEL.
Professora Lisiane?
Bom, todo mundo que tiver curiosidade para conhecer melhor a nossa resolução, né, a nossa política de privacidade e proteção de dados pessoais, ou até mesmo conhecer melhor a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos um espaço na página da UEL. Basta acessar sites.uel.br/LGPD, que vocês terão acesso a todas essas informações. E caso o pesquisador ou mesmo o usuário queira, né, tirar alguma dúvida sobre essa legislação, pode me procurar pelo e-mail lisiane@uel.br ou pelo telefone 3371-5332. Às vezes o pesquisador não sabe como fazer um termo de consentimento para o uso desses dados, então eu posso trabalhar com essa orientação também. O importante é que os nossos dados estejam seguros aqui na universidade.
O contato para a transparência da Universidade Estadual de Londrina pode ser feito via e-mail portaltransparencia@uel.br.
Conversamos com o professor Décio Sabatini Barbosa, agente de transparência da UEL, também com a professora Mirelle Neme Buzalaf, agente de compliance da universidade, e a professora Lisiane Freitas, encarregada de proteção de dados pessoais da UEL, sobre as ações da universidade no âmbito da transparência pública. Eliette Vanzo para a UEL FM.
UEL FM Notícia.